A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Quando eu sumir na poeira das estradas e a minha história...
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Violeiro Fábio Miranda é o convidado de hoje, tudo bem?
Opa, Bid, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
Violeiro, tá de bom tamanho?
Violeiro tá bom.
Tá bom, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre esse instrumento tradicional da música brasileira. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho do Fábio Miranda, o músico. Você foi criado aqui em Brasília, como é que foi? Como é que se apaixonou pela música? Como é que é a tua história?
Eu fui criado aqui em Brasília e aprendi a tocar violão com meu pai e com o meu avô também, o pai do meu pai. Por um interesse mesmo de sonoridade de instrumento, eu vi meu pai tocando violão e quis tocar. E a partir daí eu fui utilizando violão como um instrumento de musicalização mesmo. Eu fui tentando tirar as músicas, aprendendo uma coisa ou outra. Mas era um instrumento muito assim, de estudo, né? Até que eu fiz uma viagem de carona, na época que eu viajava assim de carona, assim, por economizar mesmo, não ter dinheiro assim, pra fazer viagem, eu ia pegando carona nas estradas, assim. E aí, numa vez, eu levava sempre o violão, na verdade, né? Porque o violão é um ótimo artifício pra você pegar carona, né? Você coloca ele assim na beira da estrada, apoiado na mochila, assim, aí os carros olham assim e já vê que é um músico e ficam com o coração mais mole, assim, né?
Acredito que você levar violão era pra se dar bem com a mulherada, mas tudo bem, vamos lá.
O violão servia pra várias coisas, né? Mas então, aí eu subi no carona, que era um caminhão, né? Subi lá na boleia do caminhão e o cara ficou mó animado, porque viu que tinha um violão. Ele falou, agora que eu vou ficar ouvindo música e tal. Tira o violão aí, toca alguma coisa aí, pô, não sei o que, já pediu uma música. E eu fiquei todo envergonhado, porque eu não sabia tocar, né? Ainda mais cantar, era uma coisa meio, muito intimista, sabe? Assim, muito, nunca tinha tocado pra ninguém. Aí, poxa, primeira vez que alguém chega e me pede pra tocar, eu tirei ali o violão e o caminhão chacoalhando, e eu tentando acertar as notas ali, fazendo alguma coisa. Até que ele viu que não ia sair nada dali, aí ele falou assim, para, ele pegou uma fitinha cassete assim, botou no rádio assim, no som do caminhão lá, falou, ouve isso aqui. Aí começou um som assim, que eu nunca tinha ouvido na minha vida assim, eu ouvi aquele negócio, eu falei, cara, que é isso, que é isso? Aí ele falou assim pra mim, você tem que tocar, é isso aí, ó. Aí eu perguntei, né, o que que era, ele falou, tinha um carreiro, né? Aí foi a primeira vez que eu ouvi sobre o Tião Carreiro e que eu me liguei no som, né? Aí eu voltei, depois aqui em Brasília, eu fui reconhecendo esse som em lugares diferentes, assim. Às vezes eu via uma apresentação e tinha um violeiro, aí eu falava, olha, aquilo é um instrumento. Aí depois fui atrás do Tião Carreiro, comecei a ouvir coisa. E aí fui construindo esse conhecimento em cima daquilo que eu tinha ouvido. E aí eu fui conhecendo os violeiros da cidade também, o Roberto Correia, o Aparício Ribeiro, Zé Mulato Cassiano.
Roberto Correia, que diga-se de passagem, ele é além de Brasília, né? Porque é o cara que provavelmente que disciplinou o conhecimento da viola no Brasil, né?
Sim, o Roberto ele é muito importante assim, em várias questões. Assim. Nessa questão metodológica, principalmente, né? Porque o livro dele, O Arte de Pontear a Viola, que já tem o quê? Quase 20 anos, né? A primeira edição... pelo menos aquela primeira edição, o Viola Caipira, né, que mais tarde se estendeu naquele livro, O Arte de Pontear, ele é um livro importantíssimo, até hoje ele é referência, né? Fora as pesquisas, né, dele e o trabalho como concertista dele também.
Bom, a gente podia fazer uma coisa antes de continuar a entrevista, você podia tirar aqui no, na viola, aqui no estúdio da rádio, tirar alguma coisa, o que você quer tirar, que lembra essa época da tua família e tal?
Ah, então, o que eu posso fazer é tocar uma música que eu gravei no meu primeiro disco, que é o Brasília, né? Que é uma música que eu fiz em homenagem à cidade, quando ela fez 50 anos.
Certo dia nasceu uma cidade ao meu redor. Um pássaro pousou na imensa solidão chamou para voar e eu estendi a mão. Do céu a terra não é tão azul assim, revela tão vermelha o que sempre escondeu, tanto espaço entre meu coração e o teu. Ela precisa nascer, ela pede pra voar, mas o céu esmagou os seus sonhos cardeais. Suas asas de luz planejadas pra pousar no verde que amarelou e escondeu seus olhos da dia. Nasceu uma cidade ao meu redor.
Esse é Fábio Miranda gravando Brasília aqui no estúdio da Rádio Senado. Fábio, você ia falando antes da gente interromper para tocar a música, ia falando, continuando a história da tua paixão pela viola. Mas você parou na história de ter identificado por aí o som. Mas quando é que você pegou mesmo e começou a ter aula?
Então, aí eu resolvi ir descobrir que instrumento era esse. Eu fui nas lojas de música, né, procurar. Aí eu achei, né, a viola. Aí eu ficava, assim, tocando nas lojas, mas assim, pedi pra experimentar. Aí o vendedor achava que eu ia comprar, eu ficava lá sentado tocando um tempão e conhecendo. Aí eu fui atrás do... Eu encontrei o livro do Roberto, esse que eu mencionei agora há pouco, O Arte de Pontear Viola. E aí a parte dele eu fui conhecendo sobre o instrumento, assim, na parte mais ligada à tradição, entende? Que tem aquela na parte teórica do livro, assim, na parte especulativa, que conta a história do instrumento. E também, aí depois passou um tempo, eu consegui comprar uma viola. Comprei uma violinha Giannini, uma viola assim de loja mesmo, né?
Uhum.
E aí eu pude começar a explorar o instrumento mesmo, né? E comecei a brincar com a viola e tal, e tocar. Até que eu fiquei sabendo que tinha porque assim, como é que eu ia aprender, né? Porque naquela época, assim, internet não era também como é hoje, né? Assim, né?
Que época foi? Que anos?
Tá. Isso falando? Foi início dos anos 2000. 2000, 2001, assim.
Já existia o curso de viola em Campinas, né?
O curso de graduação... Não sei se no conservatório, mas o curso de graduação lá da USP, com bacharelado de viola caipira, eu acho que não é dessa data, não. Acho que ele é um pouquinho depois. Eu não tenho certeza.
Certo.
Mas o que é certo é o seguinte, que eu descobri que tinha o curso de viola na escola de música, né? E eu me interessei porque era muito difícil achar coisas sobre a viola, achar informações, como é que se fazia. O livro do Roberto ele é muito bom na questão dos estudos, do treino dos ritmos, mas também para você tocar assim, outras coisas, tocar músicas ligadas ao repertório da música caipira, entender como é que são as manhas do rasgueio e do ponteado. É uma coisa muito ainda da oralidade. Esse conhecimento ainda não foi sistematizado. E talvez nunca seja, porque é um conhecimento móvel, ele é dinâmico e ele é regional, entende? Ele não é uma coisa que dá para você ser generalizada. Cada violeiro tem o seu toque, né? Cada forma de pontear é diferente dependendo do lugar.
Olha, é importante que você falou, mas a gente vai chamar outra música do disco, porque esse assunto tem que voltar daqui a pouquinho. Vai lá, o que você vai chamar?
Olha, já que eu tô falando da viola, a gente podia botar uma música que tem um ritmo muito popular da viola caipira, que é o pagode de viola, né? O nome da música é Arigó.
Cego, sair vendo dobrado, vi muito aleijado, riscando um chachado, doutor desenganado, sair daqui curado. pecado. Já vi, foi muito cego, saí vendo dobrado. Vi muito aleijado, piscando o chachado. Doutor desenganado, saí daqui curado. Mulher, arriba a saia e pare sem pecado. Ferida que não sutura, ferida que não sutura. Tem coisa que não se cura, tem coisa que não se cura. Ferida que não sutura, ferida que não sutura.
Você está com Escala Brasileira.